Um novo lançamento de uma sonda lunar que pretende explorar a superfície do satélite natural. Uma nova missão não tripulada que pode ter um valor simbólico ao se tornar a primeira bem-sucedida feita por uma empresa privada. Uma nova tentativa de chegar mais perto dos mistérios do universo. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024. Dia em que a SpaceX lançou um módulo lunar robótico a bordo do foguete Falcon 9. A missão é financiada pela empresa americana Intuitive Machines e conta com o apoio da NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos.
And here we go. 10, 9, 8.
A expectativa é que o módulo lunar só alunice, ou seja, pouse na superfície da Lua em 22 de fevereiro.
Ignition and lift off.
O módulo lunar Odysseus, apelidado de Ode, pode atingir velocidade de até 11 km por segundo. A Intuitive Machines, a empresa que desenvolveu a missão, tem contrato com a NASA. A agência espacial americana está fazendo missões com empresas privadas para levar equipamentos de reconhecimento ao satélite natural. O Ode, por exemplo, tem 6 compartimentos cujo objetivo é colher dados do ambiente lunar que vão auxiliar a agência americana em futuras missões.
Como explicou o CEO da empresa, o Stephen Altemus, em entrevista ao site da rede CNN americana, o caminho de Ode equivale a, abre aspas, um arremesso de bola rápido de alta energia em direção à Lua, fecha aspas. O lançamento da missão foi transmitido ao vivo numa live pelo YouTube com cerca de 3 horas de duração.
A missão, chamada de IM-1, partiu do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, e pode ter um valor simbólico. Se tudo der certo, essa vai ser a primeira vez em 50 anos que os Estados Unidos fazem uma alunissagem, ou seja, pousar na Lua. E também vai marcar a primeira vez que uma empresa privada consegue chegar ao satélite.
Em janeiro, uma outra empresa privada, a Astrobotic, também tentou chegar à Lua, mas sem sucesso. A missão acabou falhando após um vazamento de combustível comprometer parte da sonda. Outras 2 tentativas por parte de outras companhias privadas também já tinham sido feitas em anos anteriores, mas todas também sem sucesso.
Diversos países, como os Estados Unidos, a Rússia, China, Índia e Japão, têm realizado missões espaciais não tripuladas para explorar a Lua. Essas nações também se preparam, cada uma à sua maneira, para enviar humanos ao satélite nos próximos anos. Até hoje, só os americanos conseguiram realizar pousos tripulados na Lua.
Em agosto de 2023, a Rússia lançou a missão Luna 25, que falhou e acabou colidindo com a Lua ao se preparar para pousar. O objetivo da Roscosmos, a agência espacial russa, era obter informações sobre rochas e poeira lunar, além de tentar detectar água congelada no satélite. Entre os planos para os próximos anos da agência estão o envio de orbitadores lunares, mas o programa russo vem sofrendo atrasos. A Luna 25, por exemplo, estava prevista originalmente para ocorrer em 2021. Só que desde a invasão russa à Ucrânia, o país lida com sanções que têm impactado alguns projetos espaciais.
Em setembro de 2023, a Índia se tornou o primeiro país a realizar um pouso no polo sul da Lua. Essa região tem sido cobiçada pelas agências espaciais porque é onde cientistas suspeitam que haja água congelada e outros recursos minerais a serem explorados.
Em janeiro de 2024, o Japão virou o 5º país a pousar uma sonda não tripulada na Lua, apesar da missão não ter ido tão bem assim, já que o aparelho acabou perdendo contato com os pesquisadores. De toda forma, foi um feito enorme para a Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial.
Já os americanos têm hoje como foco as missões Artemis. A primeira delas aconteceu em 2022, quando eles enviaram uma sonda não tripulada para dar uma volta na órbita da Lua e retornar à Terra. A NASA planejava circunnavegar a Lua com a Artemis 2 em 2024, com 4 astronautas a bordo e sem pouso. Mas a missão foi postergada pelo menos até setembro de 2025. E daí é só depois, com a missão Artemis 3, que a NASA planeja levar tripulantes para de fato pousar no satélite. A agência espacial quer também criar uma futura estação espacial lunar, mas essa ainda sem data para ser construída.
A China, por sua vez, também tem um programa espacial ambicioso, o Chang'e. O país lançou o primeiro orbitador lunar em 2007 e repetiu o feito em 2010 e em 2013. Em 2019, os chineses conseguiram capturar dados e amostras do satélite natural, que trouxeram de volta para a Terra para realizar estudos.
E aqui na missão chinesa tem algo interessante, que foi a análise de hélio-3 da superfície lunar. Esse gás é uma variação do hélio que a gente conhece, mas é composto de maneira diferente. Ele é tão intrigante porque tem potencial de ser uma espécie de combustível perfeito, já que é potente, não contaminante e não produz subprodutos radioativos. Mas como ele só é abundante na Lua e em planetas gasosos, a gente ainda não tem estudos suficientes sobre o uso dele.
Além de estudar o que pode ser encontrado na superfície lunar, entre os planos chineses estão a pretensão de voltar ao satélite com uma sonda não tripulada ainda no primeiro semestre de 2024. Isso segundo a Agência Espacial Nacional da China. O grupo também quer fazer um voo tripulado até 2030. Assim como os Estados Unidos, a China também pretende construir uma estação espacial de pesquisa lunar, próximo ao polo sul do satélite, em parceria com a Rússia.
Todas essas missões têm algo em comum, que é aperfeiçoar as questões tecnológicas dos países, na ambição de depois enviar tripulações ao satélite. Mas tem também alguns objetivos além em comum. Um deles tem a ver com explorar Marte.
O planeta vermelho, que é vizinho imediato da Terra, mas que fica bem mais distante de nós do que a Lua, tem despertado o fascínio da humanidade há séculos. Marte tem características geográficas similares à Terra, tanto em tamanho quanto em gravidade. Um dia em Marte tem 24 horas e 40 minutos, pouco mais do que a Terra. Por outro lado, o ano marciano dura 687 dias. E sabe-se que Marte tem grandes reservas de água em seus polos glaciais.
A ideia é que Marte possa ser uma fonte de recursos naturais para a humanidade, ou até mesmo uma nova morada para colônias espaciais. A exploração também pode ser importante para entender o clima terrestre e como ele pode mudar drasticamente ao longo dos anos. Isso porque a gente sabe que Marte um dia teve uma atmosfera úmida e temperaturas agradáveis, antes de se tornar árida e fria como é hoje.
Os Estados Unidos querem capitanear esse movimento para manter a sua hegemonia na corrida espacial, conquistada ainda durante a Guerra Fria, que durou entre 1947 e 1991. Mas atualmente, a China é um grande concorrente dos americanos nessa área.
Ainda em 2011, os americanos proibiram, com uma lei, a cooperação espacial com o gigante asiático. Por isso, os chineses são proibidos de participar da Estação Espacial Internacional, que é gerida pelos países que ajudaram na construção, como Estados Unidos, Rússia, Canadá, Japão e países da Europa, por meio da ESA, a Agência Espacial Europeia. Os chineses fecharam parceria com os russos para criar uma estação de pesquisa lunar própria.
E bom, além de potencialmente explorar Marte, tem também o interesse dos países em descobrir o que há de minerais e gases no espaço. Nos últimos anos, a NASA encontrou evidências de haver ferro e titânio na Lua. Já a China identificou também hidrogênio, silício, cálcio, alumínio, urânio, potássio, além de um novo mineral chamado de Changezite Y.
Diversos desses minerais são importantes para as indústrias tecnológica, nuclear e de combustível, o que traz uma camada de competição industrial entre os envolvidos nessa nova fase da exploração espacial. Ou seja, essa busca, impulsionada por governos e empresas privadas, não é só por respostas para as grandes questões da origem da vida ou para demonstrar poder, mas também por elementos que podem mudar radicalmente a maneira do planeta Terra produzir e consumir.
Um estudo publicado na quarta-feira na revista científica Nature afirma que a Amazônia pode atingir até 2050 o chamado ponto de não retorno. O quadro indicaria o início do colapso do bioma com a perda da paisagem da floresta tropical úmida. A Mariana Vick escreveu sobre o tema para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem entre os seus temas de cobertura o clima e a Amazônia. Mariana, quais são as principais conclusões desse estudo?
A pesquisa fez uma revisão sobre as evidências que já existiam até agora sobre o ponto de não retorno na Amazônia. Os pesquisadores analisaram os principais fatores de estresse que podem levar a floresta a cruzar esse limiar e mostraram quais formas a vegetação pode assumir caso ele seja realmente ultrapassado. O ponto de não retorno é um conceito discutido há muito tempo nos estudos sobre a Amazônia. Ele define que nesse ecossistema, que é uma floresta tropical úmida, a falta de água pode reduzir a capacidade da vegetação de se sustentar, até que em certo ponto ela pode assumir outra forma. Então, entre os fatores que podem levar a Amazônia a esse ponto de não retorno, o desmatamento, o aquecimento global e atividades que degradam o bioma, como queimadas florestais. Todos eles têm ocorrido ao mesmo tempo e se reforçado, num ciclo que, no limite, pode tornar inviável a existência de uma floresta tropical. Três tipos de vegetação podem dar lugar à atual Amazônia caso o limiar seja realmente ultrapassado, segundo o estudo. São florestas degradadas, áreas sem floresta também degradadas e savanas de areia branca nativas da Amazônia. Essas transformações provavelmente não vão ocorrer da mesma forma em toda a vegetação caso o ponto de não retorno seja cruzado. A Amazônia é um bioma heterogêneo e há áreas mais vulneráveis a esse colapso do que outras. Mas em qualquer cenário, os impactos de uma mudança assim podem ser sérios, atingindo tanto as populações da Amazônia quanto o Brasil e até mesmo o planeta.
O texto da Mariana você lê no nexojornal.com.br/futuro. E um recado para você que está ouvindo, durma com essa. O Nexo agora tem um canal no WhatsApp. Os canais são uma novidade da plataforma para a distribuição de conteúdo, sem contato entre os membros e sem a gente ter acesso ao seu número. Clicando no link que está na descrição desse episódio, você se inscreve e recebe tudo o que o Nexo produz ao longo do dia. Dá para ativar notificações para não perder nada ou então só acompanhar as publicações na aba de atualizações do aplicativo.
Do cenário da exploração espacial ao ponto de não retorno da floresta amazônica, durma com essa.
Com roteiro, produção e apresentação de Suzana Souza, apresentação e edição de texto de Letícia Arcoverde, participação de Mariana Vick, produção de arte de Mariana Simonetti e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã é dia de extrato da semana, quando a gente traz para você um resumo das principais notícias dos últimos dias. Até!